Saudações a todos. Aqui concluiremos a segunda parte do podcast sobre mercado financeiro. Espero que aproveitem.
Eu quero saber diretamente como é que se ganha dinheiro em ações. A primeira e a mais comum, aqui a primeira que o pessoal vem à mente, valorização de mercado, que é quando você compra uma ação por R$100 e vende ela a 110, 120, 150, 300, 500. A maioria das empresas americanas trabalha nisso. Por exemplo, a Amazon e a Apple, eles não fazem, por exemplo, participação de lucros e distribuição de dividendos. O ganho de da empresa é feito basicamente em cima de valorização de mercado. A empresa custava R$1 bilhão e US$1 bilhão e hoje custa 10, 100 bilhões, por aí vai.
Isso, é bom trazer isso para o exemplo do Adriano. Então, o Adriano resolveu lá, comprou as 10 ações dele a R$100.
É sempre eu que me fu, né?
Não, talvez não. Vamos supor, isso é...
Não, eu estou por dizer, tá lá.
Vamos hipoteticamente pensar, então. Aí o Adriano falou assim, não, eu vou... ficar assim, eu sei que as ações vão oscilar, vai ter dias que elas estão valendo 98, tem dias que elas vão estar valendo 102, tem dias que elas vão estar valendo 110, outros dias vai estar valendo 90, 70 e assim por diante. E você faz, você resolve que assim, não, eu sei que a empresa é boa, vou continuar aqui, independente dessas oscilações de mercado. Aí o que vai acontecer? A empresa, ao final de certo período, geralmente ao final do ano, a empresa vai fechar os resultados que ela teve, ou seja, sua empresa de energia, ela vai estar recebendo as contas dos clientes, vai estar vendendo a energia dela, vai estar fazendo lucro com isso. No final do ano, a empresa vai chegar, a empresa pode chegar e falar assim, não, ó, tive um lucro aqui de 100 milhões e vou dividir entre meus acionistas. Ela vai pegar esse valor, verificar o número de acionistas, o número de ações que ela tem no mercado, né? Quantas ações que ela vendeu, vai dividir esse valor por esse número de ações, então ela vai chegar num valor por ação. E vamos supor que ela resolve pagar, vou pagar, sei lá, vamos supor uma condição muito boa, vamos pagar R$30 por ação. Então, ou seja, o Adriano, no caso, tem 10 ações, ele vai receber R$30 por cada ação e vai receber R$300. Ou seja, o Adriano continua tendo as 100 ações dele, mas ele recebeu mais R$300 de distribuição de lucro. Ou seja, uma forma de você receber dinheiro das empresas é com a distribuição de lucros. É o que toda empresa tem, né? As empresas, a razão de existir delas é gerar lucro. E esse lucro, nas empresas que têm capital aberto na bolsa, grande parte das vezes ele é dividido entre os acionistas. E é daí onde você ficou 300, você ganha, você recebeu R$300. Você continua sendo dono de 10 ações da empresa para o próximo ano e recebeu R$300 esse ano. Isso vai se repetir ano a ano, entendeu?
Entendi.
Então, não é uma forma, de ganhar dinheiro na bolsa, é, ou empresas, no caso, é essa, é você ter as ações e ficar recebendo o lucro dessa empresa. Existem vários tipos de estratégia, a gente pode falar até lá na frente, mas essa estratégia que seria chamada buy holders, ou seja, comprar e segurar. Ou seja, se você, Adriano, resolve comprar a empresa e ficar com ela 10, 20, 30 anos, todo ano, em teoria, você vai receber uma quantidade de lucro. Ou seja, a empresa vai estar te pagando. E é onde você vai estar tendo dinheiro disponível. Comprar mais ações da mesma empresa ou outras empresas, ou pegar esse dinheiro e comprar videogame, por exemplo.
Você faz o que quiser, cara, tá ligado?
Outro ponto também, o Fernando estava falando, além da divisão de capital, tem a distribuição de dividendos, que é quando a empresa pega o lucro natural, o lucro normal dela, ou a parte da valorização dela, e repassa para o investidor. Agora a gente estava citando o exemplo da concessionária, foi até fortuito porque até pouco tempo atrás, uma certa concessionária de energia aqui de Minas Gerais era uma das empresas do país que mais pagava dividendos na bolsa.
Isso a gente, geralmente as empresas, elas distribuem, acaba que esse lucro é um percentual, um X percentual do valor da ação. Geralmente esses valores são, quando você olha para o preço de uma ação, eles são baixos, são na casa de centavos. A pessoa que ganha dinheiro com esse tipo de estratégia, geralmente tem muitas ações para realmente ter um retorno, assim, volumoso, né, com esse investimento.
Para ser lucrativo, né? Para valer a pena.
Exatamente.
O cara tá ganhando aí 5, 6 centavos por ação, mas só que ele tem...
Um milhão e meio. O cara tem muita.
2 milhões, 5 milhões, 10, 100, 200 milhões de ações. Valores extremamente altos.
É, como eu falei aqui de estratégia, então eu falei da estratégia buy and holder, né? Que seria traduzindo assim, obviamente seria comprar e segurar, seria, essa é um tipo de estratégia, mas a gente tem uma estratégia que é muito, assim, todo mundo quando tem os primeiros contatos com a bolsa, geralmente vai ter essa cena, né, uma pessoa sentada numa tela cheia de gráficos, cheia de números, e o cara fazendo, comprando e vendendo a todo tempo, que seria o chamado trader, né? A pessoa que compra ações e vende no mesmo dia. Só que isso aí, às vezes, acaba enganando as pessoas, porque existe toda uma estratégia para você fazer isso. Não tem, geralmente, um trader, ele se desenvolve assim, com muito estudo e muita pesquisa, e errando também bastante, às vezes, também tomando prejuízo. O que consiste a estratégia do trader, na maioria das vezes? É, a ação abriu o mercado no dia, vamos supor, valendo 100 reais. E ele vai comprar essa ação no dia, valendo 100 reais. E durante o dia, o preço vai oscilando. Aí vamos supor que ao meio-dia, essa ação está valendo 110 reais. O trader pode decidir vender e ficar com aqueles 10 reais de lucro que ele teve só sobre a valorização do preço da ação. E ele faz isso muitas negociações por dia. Ele, às vezes, ele trata com muitas empresas e compra e vende a todo momento. Geralmente, isso é muitos filmes, até retrata isso, e é o que mais aparece quando a pessoa está entrando no mercado de investimento. Às vezes, ela tem essa aura que investir na bolsa é ser trader. E, como eu falei, você tem outras estratégias de longo prazo que são um pouco diferentes, mas também dão resultado. O trader, ele pode comprar por 100 e, de repente, a empresa valer 80. E aí, ele vai, se ele vender essa ação no mesmo dia, vai estar tomando um prejuízo. Às vezes, segura um pouquinho mais, mas, geralmente, a estratégia do trader é o que a gente chama de curto prazo. Ele quer comprar e vender ações muito rápido.
É o que a gente chama de não ter carteira, né?
Por isso que é bom também, às vezes, achar alguém que te represente, né?
O principal é isso, para ter orientação, né? Até porque...
É, porque a pessoa vai saber as oscilações e o quanto cai, o quanto sobe, se é vantajoso ou não, né? Por isso que tem que ter alguém mais dentro do mercado.
Aproveitando sua deixa, Adriano, tem engraçado assim, quando você fala assim, ah, vou deixar que outras pessoas investam por mim. Aí a gente pode estar falando dos fundos de investimento, que na prática seria exatamente isso. Você fala assim, ó, eu quero entrar no mercado de ações, mas eu não tenho tempo, não estou disposto a ficar acompanhando direto, eu quero que especialistas façam isso por mim. Aí você entra para os chamados fundos de investimento.
Acompanhando.
Existem vários fundos de investimento, dentre eles fundos de ações, onde você vai estar pagando, geralmente o corretor oferece esse tipo de serviço, você vai entrar no fundo de ações e alguém, você nem vai saber quais ações na maioria às vezes que compõe esse fundo, que geralmente vai comprar várias ações de várias empresas. Primeiramente, cada fundo tem um conceito, uma estratégia de investimento. Se você comprou um fundo agressivo, por exemplo, de ações, é certeza que aquelas ações, aquele fundo vai comprar e vender ações, papéis, moedas, cotação de outras moedas, muita frequência, tentando obter o máximo de lucro possível. Dentro disso, como é um serviço, você acaba pagando um percentual para esse gestor, geralmente é sobre o seu lucro, também sobre o seu investimento, nos casos, e essa pessoa vai gerir não só o seu dinheiro, mas todas aquelas pessoas que entraram no fundo de ações.
Um detalhe interessante é que o fundo de investimento tem a vantagem que você pode entrar com um poder de aporte menor. Então, como esse cast está mais direcionado a pequenos investidores, quem está trabalhando com valores menores, quando você trabalha individualmente, você pode comprar uma porção de ações e se você tiver valores menores, a sua capacidade de negociação fica limitada ao valor da sua carteira. Quando você está dentro de um fundo de investimento, como são vários investidores trabalhando juntos, o seu poder de negociação é maior. Significa que você pode comprar mais ações de mais empresas e fazer um volume maior de negociações, porque os custos dessas operações, custos de custódia, custos de corretagem, tudo isso é diluído entre os participantes do fundo de investimento. Vamos falar um pouco sobre economês, porque quando a gente começa a falar sobre mercado financeiro e bolsa de valores, que se tem normalmente o que aparece na televisão, no caderno de economia, nos jornais, revistas, e às vezes fica muito complicado de acompanhar, porque normalmente é cheio do jargão técnico do economista. Aí você tem coisas como risco, liquidez, indexadores, renda fixa, renda variável, spread. Vamos falar um pouco sobre essas coisas. Liquidez, para quem não sabe, é a facilidade que você tem de transformar aquele recurso em dinheiro. Por exemplo, o dinheiro que você tem parado na poupança tem liquidez imediata. A qualquer hora você pode chegar no banco ou no caixa eletrônico, pegar o dinheiro, resgatar da poupança e transformar o crédito que você tinha na poupança em dinheiro. Isso é alta liquidez. Baixa liquidez é quando você tem dificuldade para fazer isso. Por exemplo, você tem um terreno, você quer vender esse terreno. Esse terreno tem um valor X. Vai depender de quanto tempo leva para você vender esse imóvel para transformar isso em dinheiro. Quer dizer que ele tem baixa liquidez. Da mesma forma, tem muitos investimentos, fundos de investimentos, ações, títulos, que também alta ou baixa liquidez. Alguns desses tipos de investimento, você faz o aporte e investe nele e você só pode resgatar, ele só pode voltar a ser dinheiro na sua mão depois de alguns meses ou até de alguns anos.
Então isso, por exemplo, assim, seria aquele dinheirinho assim que você fala assim, eu não tenho a menor intenção de resgatar ele agora, eu não vou precisar dele, só quero que ele renda. Então você aplica para...
Não, na verdade isso aí se refere ao tipo do que você está comprando. O Fred quis dizer, por exemplo, igual eu disse, por exemplo, quando você compra um terreno, um item, vamos chegar à conclusão que é um item de valor elevado. Então, a quantidade de compradores possíveis para aquele item, para aquele imóvel, no caso, é mais restrita do que você comprar, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui, uma TV, por exemplo. Se você tiver uma TV, usa um celular, se você quiser vender um celular seu, você vai ter uma gama maior de compradores que tem predisposição a comprar aquele item do que um terreno. Um terreno você fica mais restrito. Então, se você colocar seu dinheiro, por exemplo, num terreno, você de uma hora para outra necessitar desse dinheiro, você vai ter uma maior dificuldade de transformar esse bem em dinheiro físico, para você poder usar em outras coisas, por exemplo.
O próximo ponto, indexadores. O indexador, apesar de ser uma palavra bem complicada, é um conceito muito simples, é uma referência. A maioria das carteiras de investimentos e investimentos em geral trabalha com algum tipo de indexador, algum tipo de referência. A referência mais comum que a gente tem dentro da economia é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É o nome de batismo da inflação, inclusive registrado em cartório. Porque, por exemplo, imagina a situação, você tem uma carteira de investimentos que ela está rendendo por mês 5%. Isso não significa absolutamente nada. Você pode estar vivendo num cenário de inflação de 0,5%, aí você está ganhando muito, ou você pode estar vivendo num cenário de inflação de 20%, aí você está perdendo muito. Você precisa do indexador justamente para saber isso. O quanto vale a sua carteira em relação àquela referência. Como eu falei, a referência mais comum é a inflação, mas carteiras de investimento que trabalham, por exemplo, CDB, os empréstimos públicos, debêntures, eles usam outros tipos de indexadores, como a taxa Selic, que é a taxa de empréstimo entre os bancos, ou o IGPM, que é um outro índice de inflação, o outro índice inflacionário. A maioria das vezes é importante saber, quando você for entrar numa carteira de investimento, seja um fundo de investimento, clube de investimento, uma carteira de CDB, você precisa saber o quanto que ela está valendo acima do seu indexador. É isso que é importante para definir se ela é rentável ou não.
O que o Fred falou aí é que, basicamente, por exemplo, para começar a investir, seu primeiro referencial, assim, pensando no seguinte prazo, eu quero acumular dinheiro para viver no futuro. Então, no mínimo, você vai usar um referencial, o IPCA, para você ver. Porque o que o IPCA revela? Ele revela quanto o custo de vida, de certa forma, aumentando. Ou seja, quanto seu dinheiro está deixando de ter poder de compra, está desvalorizando. Se você faz um investimento que o rendimento dele é abaixo do IPCA, então você está perdendo dinheiro. O dinheiro que você está ganhando esse pseudo investimento, na verdade, perdendo, você não está ganhando nada com isso, está deixando de ganhar. Agora, quando você tem uma rentabilidade igual à do IPCA, na verdade, você não está ganhando nem perdendo, você está simplesmente mantendo o mesmo valor do seu dinheiro no tempo. Então, um horizonte de investimento, o mínimo que você vai ter ali para começar é ter uma rentabilidade que seja maior do que o IPCA, ou seja, que o seu dinheiro, além de não perder valor, ele ainda esteja acumulando patrimônio ao longo do tempo.
Fica complexo mesmo, galera.
Vamos falar então dos clubes de investimento. Aqui está um conceito interessante. Essa é uma modalidade prevista por lei, que é uma associação de investidores com um mínimo de 3 e um máximo de 50. Tem uma legislação própria e CNPJ, e cada um dos participantes entra com uma margem de capital de investimento inicial, e o clube junto decide a forma como o dinheiro da carteira do clube será investido. De tempos em tempos, podem decidir de entrar com novos aportes, reinvestir o capital, reinvestir os lucros ganhos, e a participação do clube é controlada por essa legislação. A vantagem do clube é que, como os recursos do clube são maiores que os recursos individuais de cada um, você tem aí uma sinergia na capacidade de investimento. Significa que aumenta também as opções de investimento e o poder de negociação do próprio clube. Porque tem aquela situação, né? Pode ter a possibilidade de um lote de ações ser muito caro para ser comprado sozinho.
Eu vou abrir um adendo aqui no que o Fred falou, voltar ao papel das corretoras. É o seguinte, como eu disse, a corretora ela é remunerada por essa intermediação que ela faz. A gente tem uma proporcionalidade, porque geralmente, assim, custo para quem compra poucas ações tende a ser maior do que o custo para quem compra muitas ações. Você tem algumas taxas que praticamente não variam. Fica um pouco cara para quem compra poucas ações e torna-se irrisória para quem compra muitas ações. E aí a vantagem, quando você está num clube de investimento, você tem mais dinheiro para investir, então seus custos de operação eles se reduzem. Com custo de operação menor, isso aí impacta no seu... acaba que torna seu lucro melhor. Você está deixando de pagar um custo alto, você está economizando dinheiro. E economizar dinheiro é ganhar dinheiro.
Esse, no caso, o clube geralmente funciona muito bem para quem tem um grupo de traders, um grupo de pessoas que estão comprando e vendendo sempre. Você imagina que cada vez que você dá uma ordem na bolsa, comprar, vender, você vai ter que pagar 10 reais. Como aquele exemplo lá, Mulder, você estava com 100 ações. Para você comprar essas ações, você gastou 110 reais. Os 100 reais das ações, mais 10 reais da ordem de compra. Para vender, você vai... Olha só, digamos que você teve uma valorização de 100% e conseguiu 200 reais. Na hora da venda, o custo da sua operação, o seu lucro obtido, vai ser de 190 reais, porque você teve a valorização e chegou ao preço da ação de 200, mas você ainda tem que pagar 10 reais pela ordem de venda.
Entendi. Então, seria então mais vantajoso, é igual vocês falaram, ter alguém que coordena. Você fala assim, um exemplo, eu contrato um de vocês dois para poder investir meu dinheiro. Eu falo, o meu propósito é, digamos, investir 100 e ter 150, um exemplo. Aí vocês vão coordenar isso, mesmo que eu não esteja observando, não preciso ficar chamando vocês, a não ser que, né, dando ordem para vender ou comprar, eu quero tanto. Quem está coordenando o dinheiro, o meu investimento, só vai me avisar caso aconteça algum problema. Fala assim, tá caindo demais, ou a empresa, né?
Isso. Tem o histórico de um sócio meu que trabalha também comigo na parte de aconselhamento financeiro e consultoria. Quando ele começou a investir em ações, o corretor fazia muito disso. Olha, a gente já ganhou 2%, vamos vender. Mas só ganhou 2%, já quer vender? Sim, vamos vender. Já ganhamos 2%, tá bom. Caiu 5%, vamos comprar agora. Mas caiu 5%, por que a gente tem que comprar? Não, a gente tem que comprar agora porque o fulano já caiu 5%, ele vai voltar a subir.
Interessante.
Só que, nesse caso, quem está ganhando é só a corretora, porque você está comprando e vendendo. Às vezes, o volume de negociação está muito alto, você está perdendo dinheiro naquela quantidade absurda de ordens de compra. No caso, é vantajoso para o clube de investimento, que como são muitas ordens de compra, como é muito dinheiro e muitas ordens de compra, esse gasto nas ordens de compra é diluído inteiro pelo clube.
Tá. Então, por exemplo, esses 10 reais que você pagaria pela ordem de compra e venda, se for 10 pessoas, cada um vai pagar um real só.
Exato.
Ih, olha o cachorro, peraí. Não, ele falou, não, peraí, eu quero montar um grupo de investimento aqui, peraí.
Ele quer comprar.
Já calou.
Bruce, a desvantagem do clube de investimento é só na parte de participação, porque a participação não é igualitária. Existe normatização no clube de investimento para proibir que, por exemplo, um participante do clube tenha mais de 30% de poder de voto. Você imagina um só voto valer 30% do poder de decisão. existe legislação contra isso, mas tirando isso, o direito de voto dos participantes é definido pela participação do clube. É, você, Molden, entrou com R$200 e todos nós entramos com R$100. Você tem o dobro de poder de voto da gente porque você tem mais participação. Seu voto pesa mais do que o nosso.
Tá, então numa questão assim, é, como são quatro pessoas, dois votou sim, dois votou não, o poder é, de quem tem o dobro, ele vale mais uma pessoa, no caso. Então seria 3-2. É uma coisa assim, mais ou menos.
Isso.
Ou seria, ele teria de voto de Minerva, se fosse desempatar.
É mais que Minerva, né? Quando ele é maioritário, o voto dele vale mais.
Ah, entendi.
É, ele tem poder para decidir.
É. Até por conta disso. Quando se cria um clube de investimento, ele já entra com o CNPJ, ele entra com a... Como é que chama aquele contrato de abertura de empresa?
É o contrato social.
Contrato social.
Isso. Quando se cria um clube de investimento, ele já entra com um contrato social para definir é, o quanto de diferença entre os poderes de voto...
Cada... Então, um contrato por cotas?
Sim, exato. Um clube de investimento é feito um contrato por cotas.
Então, enquanto eu não for a minha parte, eu não tenho direito a nada.
Não, você inclusive nem entra no clube.
Ah, entendi. Legal isso.
Mais uma coisa, na hora da distribuição dos rendimentos do clube, já fica acertado entre todos os participantes se vão haver reaportes, se os rendimentos vão ser reinvestidos, se vão haver saques, quais vão ser os novos índices de participação de cada integrante. Lembrando que em todas essas... reuniões, sempre se mantém o que está escrito na legislação, as regras de participação, que ninguém pode ter mais que aquela porcentagem que os outros, e manter que todas as decisões devem ser embasadas no contrato social do clube. Na hora de receber o dinheiro, você não quis receber o seu dinheiro, você quis reinvestir no grupo, no clube. A partir desse ponto, você tem o dobro de cotas que você deveria ter. Cada um de nós tem R$100 em cotas, você tem R$200 em cotas. O seu poder de decisão já é o dobro do nosso, certo?
Certo.
Se isso se repetir, você passa a ter o triplo do poder de decisão, se acontecer mais uma vez, certo?
Certo.
Nesse ponto, o seu voto sozinho já define qualquer decisão do clube. Para isso não acontecer, o contrato social reza. A partir do momento que todo mundo entrar com participação, você só pode voltar a entrar com participação se os menores não ficarem muito abaixo de você.
Tipo assim, às vezes você não precisa integralizar a sua parte, tá? A sua cota. Só que tem uma coisa, você também não recebe se houver lucro, nesse caso aqui. Você pode ter seu nome na sociedade, a gente chama de sociedade por comandita simples, nesse caso, né, que é o clube de investimentos, onde cada um tem que integrar a sua parte para que esse dinheiro seja investido. Esse dinheiro é investido, dividido entre as partes, e a responsabilidade é ilimitada. Ou seja, se um quebra e ficar alguma coisa, né, para que os outros paguem a corretora, é o caso, os outros são responsáveis por esse pagamento. É legal, gostei. Dessa parte eu gostei. É uma forma de garantir a paridade entre as pessoas, entendeu?
Decidir as decisões do clube de investimento sozinho.
Ah, ok. Para ninguém ter o direito assim, de sobressair e mandar naquele...
Exato. É interessante que a gente viu aqui que então, a Bolsa de Valores, que era o propósito desse cast desmistificar, não é, então, não é bem de perto assim o cassino, onde você vai apostar o seu dinheiro e perder ou ganhar demais. Tudo é baseado em estudo, em estratégia e escolhas, onde que a pessoa que vai entrar na bolsa, ela pode escolher vários caminhos para poder aplicar seu dinheiro de forma mais segura. E, enfim, a bolsa não deixa de ser um lugar de riscos, isso é fato. Ela comprar ações de uma empresa é abraçar os riscos que aquela empresa está submetida. Mas feito de, assim, na maioria das vezes, feito de maneira correta, a pessoa tem muita chance de tornar esse investimento rentável. E se ela for acompanhando, né, principalmente acompanhando o que está acontecendo com essas empresas que ela investe, ela vai estar resguardando o capital dela e evitando o máximo possível as perdas, né, que é realizar o prejuízo que a gente fala quando você chegar a vender suas ações por um preço muito baixo só para tentar salvar o seu dinheiro, que ainda resta.
Ô, Fernando, meus parabéns, cara.
Diga.
Meus parabéns. Agora falar, você manja isso aí, você manja mesmo, você vê que o cara estudou, o cara gosta. Meus parabéns. Isso aí, a gente tem que dar os parabéns pro cara.
Nada, Gugu, é só falar com...
Isso, você pode botar no ar, hein? Você bota no ar aí.
Só falar com convicção.
É, vai nessa. Você também assistiu o Nerdcast, né? Não vale consultar o Google 2. Aí, pô, propaganda do Nerdcast foi foda.
Pior que eu não ouvi, não. Esse não vale consultar o Google 2. Tá aqui na playlist, eu não ouvi ainda, não.
Mas não, realmente você vê que, Fernando, não é essa a questão. Realmente o Fernando é uma pessoa que estudou esse mercado, estudou esse assunto. E sabe. O Fred também, né? O Fred já é formado nessa área e é um consultor. Agora eu e você, o Muri, a gente...
Ele entende, né?
Pode, sei lá, mano. Vamos escutar aí, vamos continuar o cast.
Véi, eu tô aqui com monografia na cara, porque senão eu não vou lembrar disso.
É, monografia. A minha monografia é de droga, velho.
Não, é só fazer um adendo, né, que o... Como eu falei, né, que o brasileiro às vezes vê ou falar que a bolsa subiu, a bolsa caiu. O que se refere isso quando ele está falando a bolsa subiu, a bolsa caiu? Ele está se referindo ao índice Bovespa, que a gente tem, que no caso ele contempla as empresas que são poucas empresas, né, empresas de grande valor, mas que são responsáveis por 80% das transações da bolsa. Então, geralmente esse número está entre 75% ou algo assim, que são as mais negociadas, dentro das mais de 300 que você tem na Bovespa até o último dado que eu tenho aqui, até a última informação. Ou seja, acaba que dentro da Bovespa, você tem... Hoje em dia, se você for olhar ações, você tem ações que, de empresas que valem 100 ou mais reais, tem empresas que valem centavos, 50 centavos, 1 real. Então, mas o índice é dado para aquelas empresas com maiores, que são as mais negociadas. Entre elas, você vai ter, obviamente, vários bancos, várias ações de bancos, várias ações de empresas do segmento de petróleo e gás e de combustíveis também, né? E no caso também algumas empresas de varejo, empresas de bebidas e entre outras mais, que são provavelmente as mais famosas aí, que até, né, inclusive, com certeza é nosso dia a dia, a gente acaba consumindo muitos produtos dessas empresas que compõem esse índice da Bovespa. Acaba que esse índice também não é estático, ele de tempos em tempos ele é revisto, avaliado, porque justamente por isso, né? Uma empresa top de sucesso hoje, ela pode, daqui a um tempo, voltar mais nessas negociações. Eu acredito, inclusive, que a OGX, que era uma empresa do Grupo X aí, chegou a estar nessas índices de Bovespa, mas depois aí acabou que a empresa...
Não, mas tudo do Grupo OGX enquanto eles tiveram, né, informações privilegiadas. Porque já começa em 1964, o pai desse, evitando aqui o processo, a dar informações privilegiadas para ele sobre Minas.
Ô Fred, o Gugu perdeu dinheiro em tudo quanto é empresa de petróleo, hein, pelo jeito, hein? Investiu em tudo quanto é empresa de petróleo.
Não. No caso, era quando ele começou a ter informações privilegiadas sobre minas de ouro no norte do país, tá? Ele recebeu essas informações.
É interessante esse empresário falar até um adendo, que a história dele até daria até um outro cast desse cidadão que eu
tô falando. Daria outro cast. É, vamos evitar o processo, o cidadão.
Exatamente.
Quando eu era mais novo, assim, a gente ouvia muito isso. É até a obsessão dos investimentos, e chega ao ponto, assim, de uma queda, muitos cometerem suicídio, né? Então, essa curiosidade mórbida das bolsas de valor.
Isso aí é outra coisa, assim, é histórico, né? O que aconteceu, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, se não estou enganado.
1929, crise de 29.
Que teve ali entre o principal motivo da crise de 29, mas ela realmente teve empresas que valiam muito e, de repente, não estavam valendo mais nada. E na cultura americana, diferente da brasileira, até onde eu sei, eles são muito mais investidores em ações do que a gente. Muito mais, bem de longe. Então, acaba assim que no brasileiro, igual eu falei antes, a renda do brasileiro era... O que era comum antigamente? O cara ou ele comprava casas, botava essas casas para alugar, ou ia comprar fazenda, ou ia investir em coisas mais sólidas, né? Ou colocava dinheiro na poupança, algo assim. Agora, o mercado americano não. O mercado americano, você já tem esse mais hábito de o pessoal investir em ações, e foi aonde que muitos pequenos investidores... Pessoas que tinham a economia da vida aplicada numa empresa, de repente, em questão de poucas semanas, não tinha praticamente nada. Tinha tudo que tinha economizado.
Poucas semanas foi bondade aí do Fernando, né? Porque em poucas horas, você teve um crackdown, em 2 horas teve gente que perdeu fortunas. E devido a isso que foi criada a Comissão de Valores Imobiliários Americana, porque não tinha regulamentação.
É assim, mas eu acredito que quando eu falo assim, em questão de semanas, que provavelmente essas coisas vêm com algum tipo de sinal, né? A gente tem que lembrar que o mercado de ações tem essa questão de...
Cara, é interessante a crise de 29... Porque todo mundo fala assim, não, teve um sinal. O engraçado é que ela não teve sinal. Ela é a famosa, aí vocês podem explicar melhor, que eu não sou muito bom na área de economia. Não teve sinal. Foi igual aquela crise que a gente teve da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Não veio sinal. Quem veio o sinal foi pessoas como o Fernando, como o Fred, que trabalhavam no mercado financeiro, que observavam o mercado financeiro.
Não, na verdade, eu não assim, a gente tem que ser humilde e reconhecer que o pequeno investidor, ele é, na verdade, um barquinho sendo levado pelo grande oceano, quando é no mercado de ações. Então, acaba você tem que...
Não, beleza, mas você tem que entender.
Não, pode ser.
Você tem que observar, né, Fernando? Infelizmente, você tem que estar observando. E como não tinha ninguém, os bancos forçaram aquele investimento nervoso para tentar não quebrar, começaram a vender, não conseguiram. O trem veio, a estrutura saiu toda abaixo. O investidor, lá, porque eles falam fundo de pensão, fundo de ação, que é aquele fundo de pensão que você pega, porque a aposentadoria é diferente da nossa, né? Você cria um fundo de pensão para sua aposentadoria, e esse fundo de pensão, para te dar um rendimento maior, às vezes aplica em ações. Nos Estados Unidos é muito comum.
Isso, exato. E no Brasil também, alguns fundos de pensão, pelo menos fundos privados, e grande parte deles investem, aplicam.
E o que aconteceu?
Historicamente falando, tanto a crise de 29 quanto a mais recente de 2008, depois que todos os eventos já tinham acontecido, que começaram a fazer os estudos, que olhando em retrocesso as pessoas conseguem enxergar os sinais. É a mesma situação que a gente está agora em 2020. Antes da pandemia, tinha muita gente falando sobre muito tipo de investimento. Criptomoeda estava em alta, as ações estavam em alta, o pessoal estava com uma hype muito grande na Bovespa, que ia chegar aos 100, 110, 120 mil pontos. Só que olhando em retrocesso, vamos supor que se agora em 2020 ainda não fosse a pandemia e tivesse ocorrido um crash na Bovespa, depois que você olhasse em retrocesso, você ia ver aqueles sinais. No caso de 29, o que aconteceu foi o seguinte: como o pessoal estava recuperando, estava começando a fazer recuperação muito rápida do que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial,
Primeira Guerra Mundial, tá certo. Estados Unidos superpotência, tal, aquela coisa toda.
Quando eles começaram a fazer recuperação econômica da Primeira Guerra Mundial, a recuperação foi muito rápida. Então, empresas de venda, empresas de exportação, importação, financeiras, bancos, todo mundo começou a ganhar dinheiro muito rápido. As empresas SA, que já tinham capital aberto na bolsa, começaram a valorizar. E essa valorização relâmpago chamou a atenção do mercado a tal ponto que de pequeno investidor, o grande investidor ganhou muito dinheiro, médio investidor ficou interessado, começou a atrair os pequenos investidores e começou a atrair aquela parcela dominante da população, que só sabe que está acontecendo alguma coisa. Eu sei que tem muita gente ganhando dinheiro, eu vou lá. Por conta disso, com a grande quantidade de investidores entrando no mercado muito rápido, vai ser uma grande valorização de empresas, inclusive empresas que não tinham subsídio. É empresa que estava com um cliente grande, se esse cliente grande quebrasse, a empresa quebrava junto. E isso eram 10, 20, 50 empresas.
Traduzindo aí essa parte que você falou aí, ou seja, o que aconteceu? O cliente grande de muitas empresas de algodão era a Europa pós-guerra, né, que estava voltando. A Europa foi e conseguiu recuperar a economia, não precisava mais das empresas americanas. Aí você vê o que acontece.
E o resto, como se diz, o resto é história. E por conta disso, quando os cheques sem fundos começaram a correr, porque você tem empresa lá que custa $1,000, sendo valorizada na bolsa de Nova York por $1,000,000. Em algum momento, alguém vai querer receber esse $1,000,000. Como o cliente europeu já não está comprando mais daquela empresa, nem dos fornecedores de mão de obra, nem dos fornecedores de matéria-prima, criou uma bolha. Você tem muito capital muito valorizado e ninguém para pagar.
foi aonde começou a perder dinheiro, e foi o crash de 29. Depois disso, os estudos que vieram depois fizeram muitas proteções, inclusive aqui no Brasil tem um monte de proteção legal da CVM para evitar que esse tipo de especulação ocorra. Existem outros tipos que ocorrem, mas os que causaram a crise de 29, por exemplo...
O mercado de ações, ele é sempre muito regulado, e acaba que com cada crise, que são essas brechas que tem ainda no sistema, ele acaba que são depois cercados, né? De certa forma, o caso que acontece e causa muito prejuízo, ele tende a ser evitado nos próximos anos, que é ouvir novas regulamentações, novas exigências que vão tentar para que isso não ocorra novamente, né? Mas o que fica aqui, então, o que a gente pode ver é que o mercado de ações é muito dinâmico. É prudente que a pessoa que vai entrar no mercado de ações, ela tente obter o máximo de informações que ela conseguir, quando ela for aplicar o dinheiro dela, ela tentar, pelo menos, minimizar essas surpresas desagradáveis, né? Ou tentar não ser vítima fácil de roubadas, né?
Tá, obrigado. Eu lembrei da minha surpresa desagradável. Eu vou dar a minha opinião aqui. Uma das coisas que eu sempre olho quando eu vou investir é se o próprio pessoal da empresa tem ação. Eu gosto de ver a confiabilidade do próprio pessoal da empresa.
É um excelente diagnóstico, viu?
É um diagnóstico bom. Se o pessoal tem ação, é porque eles esperam crescimento, né? Ou estão especulando, a gente não sabe. Mas um bom sinal é que a área de administração, né? Tenha, geralmente são eles que têm, né? A área executiva, no caso, exato, tenha ações da empresa.
A gente está falando sempre de área executiva, né? Que é quem geralmente tem as mais clareza do que está acontecendo com a empresa e no cenário que ela está. Porque, na verdade, igual você falou, se você vê um acionista majoritário se desfazendo das ações, pode não ser um indicativo de que algo daquela empresa pode não estar vias de sair bem no futuro, ou até mesmo no curto prazo, né? Geralmente quem faz... mas geralmente é engraçado que quando a pessoa faz isso, a pessoa vai se desfazer das empresas, ela não faz de uma vez só.
Pode ser uma coisa não boa, né?
Senão iria ser muito impactante pro mercado, né? Imagina a dona do Magazine Luiza, de repente, num dia, coloca todas as ações dela à venda. Isso aí ia destruir a empresa. E agora, se ela começar a vender as ações, se ela começar a vender um pouco...
E parece que o pessoal ganhou muito, né? Com a... Isso tudo, só lembrando aí, estudo de caso aí, o pessoal ganhou, né? Dinheiro com essa empresa de venda de varejo.
Muito, cara, porque ela já desdobrou a ação 3 vezes nos últimos 2 anos.
Foi bom demais, eu tô ligado. Vou tirar a carteira, vou fazer um monte de coisa. Eu perdi a Petrobras, mas ganhei nela.
Coisa rápida aqui. Por conta de falar isso, porque apesar do nosso complexo de vira-lata, a gente acha que no Brasil é ruim, o Brasil tem um dos sistemas financeiros de mercado de ações mais seguros do mundo. Tanto que quando a gente estava trabalhando, quando o Brasil estava prosperando investimento, tinha muito capital externo vindo para cá pela margem de segurança, tanto na negociação quanto nas empresas, na capitalização, porque empresa de fora, o capital estrangeiro, não pode simplesmente chegar aqui e aplicar algum milhão de dólares, manipular o mercado do jeito que quiser e sair. Existem regras para isso, existe legislação para isso, fiscalização, inclusive para novos entrantes de investidores é verificado o histórico, são feitas várias verificações, a proteção tanto dos grandes investidores quanto...
Ou seja, a pergunta que fica, Adriano, quanto você vai pôr em investir na bolsa amanhã?
Não, eu vou guardar para fazer investimento a longo prazo, porque esse negócio de investimento de pegar, recuperar rápido, pelo jeito, é risco demais.
Oh.
E daqui a uns anos a gente volta para ver como o Adriano investiu o dinheiro dele e quanto que ganhou.
Pior se o Adriano tiver morrido, velho, ou eu tiver morrido, ou o Fred tiver morrido. Aí vai dar merda. A amigo investiu no céu, plantou no céu.
Não, pode ficar tranquilo, as ações de vocês passam para os seus cônjuges, eles continuam investindo para vocês.
Oh. Opa, artigo 200 e alguma coisa do Código Civil, direito à herança.
Então, as ações entram na herança, né?
Aí,
herança, ações, investimentos em geral, a única que não entra, que vai só para os filhos, É, se você tiver debêntures. Debêntures só para os
filhos. Pode ficar tranquilo então, Adriano.
É, só para os filhos. Porque não pode passar para sócio, para esposa, esse bagulho é pesado. Pô, é sempre o Mulder. Eu tô distraído aqui, tu vai, bota eu na fria. Eu tô aqui distraído, mexendo com 300 coisas aqui. Vai, vai o Mulder aí.
Mulder.
Então, pessoal, saímos daqui um pouco mais instruídos, um pouco mais queridos em investir em alguma coisa para poder ter um futuro. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, invistam com sabedoria e, se possível, a longo prazo, né? Porque investimento rápido só dá no nariz.
Então, meus amigos, fica aqui o meu abraço, um obrigado e até o próximo episódio.
Uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada. Primeiramente, parabenizar aí o Fred e o Fernando, que esclareceram pra gente muita coisa aí que a gente não sabia.
Verdade.
Parabenizar os dois. E no mais, cara, eu vou investir em drogas mesmo, porque é o que dá dinheiro. Boa tarde.
Não paga imposto.
Não tem imposto. O problema é as férias, né, da empresa na boca que há. É de 5 a 15 anos, artigo 33 do mundo da lei 6.000. Poxa, não esqueci o número da lei, mas eu sei que o artigo 33, e ela é de 11 de agosto de algum ano aí.
O ruim é o programa de benefício, né?
É, são de 5 a 15 anos no presídio, é foda.
Nós estamos no e-mail confrariamoriatti@gmail.com, Moriatti, M-O-R-A-T-T-I. Também estamos no Facebook, agora no Spotify. Vocês podem contar para todo mundo que queira ouvir o podcast sobre vários assuntos interessantes.
Tipo assim, escuta a gente, você vai se divertir, é legal, tem o Fernando aí que é da ala de direita, isso, tem o Fernando que é da ala da direita, tem eu que sou da ala da extrema esquerda, que é uma direita disfarçada, e...
É, faz igual nas páginas, acessa, curte, dá like, faz igual o pessoal fala,
tem, né? Tem o Mulder que não sabe onde é, tem o Fred que começou essa bagunça, a gente se diverte. E Fernando, você tá aí ainda?
Tô aqui ouvindo.
Ah, não, beleza. Então tá, tchau. Não. Então, galera, um abraço pra todo mundo aí. E é isso mesmo. Não deixe de ouvir a gente. A gente faz isso com muito carinho pra vocês, pra que vocês estejam nos ouvindo. Fernando, nosso especialista econômico. Muda, nosso especialista de arte e cinema. Fred, escritor aí, que vocês vão ver muito falar dele. E eu, que sou aqui pra falar besteira e adoro falar besteira.
Valeu. E aqui é Fred Moriatti. Desejamos a todos longos dias e belas noites. E obrigado por terem nos ouvido.